Olá, boa tarde. Um pescador lúdico de 33 anos morreu ontem após alegadamente ter mergulhado enquanto praticava pesca submarina na Poça dos Frades, no Conselho das Velas, na Ilha de São Jorge. Na sequência de um alerta recebido pelas 4 da tarde através da PSP, foram de imediato ativados para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Horta e dos Bombeiros Voluntários de Velas. A vítima foi retirada da água e transportada para o Porto, onde foi efetuado o auto de verificação do óbito pelo Delegado de Saúde. O Comando Local da Polícia Marítima da Horta tomou a conta da ocorrência.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O ciclone tropical Gabriel deverá intensificar-se nas próximas horas e passar entre os grupos ocidental e central dos Açores na sexta-feira como furacão categoria 1, prevendo-se um agravamento do estado do tempo por todas as ilhas, informou o IPMA. O ciclone encontrava-se esta manhã aproximadamente a 3 mil quilómetros a sudoeste do grupo ocidental, deslocando-se para nor-noroeste, sendo expectável que ao longo das próximas horas se possa intensificar.
Na sexta-feira, a partir da madrugada, deverá ocorrer precipitação em todas as ilhas, podendo esta ser forte nos grupos ocidental e central. O vento deverá intensificar-se com rajadas que poderão variar entre os 120 e os 150 km/h, de sudoeste rodando para noroeste. A agitação marítima deverá igualmente aumentar, com ondas de 7 a 8 metros de altura significativa e a altura máxima na ordem dos 14 a 15 metros, de sudoeste rodando para noroeste.
Elsa Vieira, meteorologista da Delegação Regional dos Açores do IPMA, adianta ainda que, tendo em conta a distância geográfica e temporal a que o ciclone ainda se encontra, permanece alguma incerteza relativamente à sua trajetória e respectiva intensidade, o que poderá levar a alterações na previsão atualmente disponível. Isto quando as ilhas dos grupos ocidental e central estão sob aviso amarelo devido às previsões de chuva por vezes forte. De acordo com o comunicado do IPMA, nas ilhas das Flores e do Corvo estão sob este alerta até às 2 da tarde desta segunda-feira por causa da chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovada. Já as ilhas do Grupo Central estão sob aviso amarelo pelas mesmas razões e o aviso vai vigorar até às 20 horas de hoje. Nos Açores, o outono deverá registar temperaturas ligeiramente acima do normal. A previsão sazonal é avançada pela meteorologista Wanda Costa, da Delegação Regional do IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Esta estação, que meteorologicamente começou a 1 de setembro e decorre até a novembro, é considerado um período de transição, mas os dados atuais apontam para uma temporada mais quente do que a média.
Tanto para setembro, outubro ou novembro, o que indica que a temperatura tem uma ligeira tendência de ser superior a 1 grau, a temperatura média, e que a precipitação efetivamente será uma situação normal. Esta é a tendência, não significa que efetivamente não tenhamos uma situação gravosa em que, em termos de precipitação ou em termos de temperatura.
De acordo com a também coordenadora do Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores, em entrevista à Atlântida, os estudos de climatologia demonstram que houve uma alteração nos padrões atmosféricos ao longo das últimas décadas, consequência direta das alterações climáticas. Segundo Wanda Costa, não existe uma estação semelhante ao ano anterior, mas sim uma variação climática.
De um ano para o ano, nós temos, por exemplo, este verão que passou este ano foi diferente do ano anterior e foi diferente de há 2 anos. Apesar de obedecer a um padrão, são todos diferentes. O facto de nós termos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que não é real. Nós poderíamos ter, efetivamente, hoje um dia de muito mau tempo, ter muito vento e muita chuva. Isto não significa que neste dia, 18 de setembro do ano passado, acontecesse a mesma coisa. Nem quer dizer que para o ano vai acontecer exatamente igual.
Apesar da previsão de temperaturas acima do normal, a meteorologista alerta que o outono e o inverno continuam a ser períodos propensos a fenómenos de mau tempo. Depressões, ventos fortes ou sistemas frontais que atravessam a região podem provocar situações adversas. Ainda assim, reforça que a preocupação é transversal a todas as estações do ano.
A tendência será de a temperatura continuar a subir. Essas são as projeções, pelo menos dos modelos climatológicos, de existir a precipitação ser mais concentrada, não necessariamente com mais quantidade, mas mais concentrada, os fenómenos de precipitação mais intensa. E sim, isso é uma questão que as populações e as localidades têm que se ir adaptando.
Deste modo, o IPMA mantém-se em permanente vigilância meteorológica para identificar atempadamente fenómenos extremos. A especialista adverte, no entanto, que estas situações podem acontecer em qualquer estação do ano e é necessário monitorizar os seus impactos no arquipélago.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo dos Açores criou a Comissão Regional de Gestão de Secas e Escassez de Água, que visa acompanhar a evolução climática, segundo uma portaria publicada hoje em Jornal Oficial. Compete à Comissão, além de acompanhar a evolução climática regional, definir as orientações de caráter político e técnico no âmbito de situações de seca, sempre que se demonstre necessário. O organismo terá também como função proceder à mediação de conflitos de utilização da água em situação de seca e escassez, priorizando o abastecimento público e salvaguardando os consumidores mais sensíveis. Vai ainda acompanhar a implementação, a divulgação e a avaliação do plano de gestão de secas e escassez dos Açores, recomendando a sua revisão quando se demonstre necessário.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A CGTP Açores manifestou-se contra a privatização de empresas públicas que prestam serviços essenciais à região, alegando tratar-se de uma opção política desastrosa que coloca em causa áreas essenciais e a saúde das contas públicas. Em comunicado, a Central Sindical refere, em particular, a separação da assistência em escala da SATA Enlink, justificando que a operação, anunciada pelo Governo Regional, visa a privatização dessa área e facilitar a alienação da própria Companhia Aérea Açoriana. A CGTP denuncia ainda que as inquietações sobre a privatização se estendem a outras empresas públicas regionais, como Atlantic Line, Iroa, Yama, Portos dos Açores, Lota Açor, Segma, Global Eda e Teatro Miquelense, alertando que os compromissos que o Executivo fez com os trabalhadores destas empresas surgem agora desrespeitados. Segundo a CGTP, nos Açores, inicialmente o Executivo garantia que a privatização seria para corrigir a dívida da SATA e, entretanto, já foi obrigado a reconhecer que a dívida seria assumida pela região. Para a Central Sindical, a história das privatizações demonstra que estas resultam em excelentes negócios para os grandes empresários, mas são autênticos desastres para as contas públicas e para quem precisa daqueles serviços públicos essenciais. Os profissionais que integraram a nova carreira de técnico auxiliar de saúde nos hospitais dos Açores já receberam o pagamento dos retroativos referentes a 1 de janeiro de 2024, revelou hoje o Sintap. Em comunicado, a estrutura sindical lembra que o Governo Regional se comprometeu a assumir os retroativos a 1 de janeiro de 2024 na assinatura do acordo que criou a carreira de técnico auxiliar de saúde nos hospitais da região. O Sintap adianta que o pagamento destes retroativos foi feito pelo Hospital da Ilha Terceira em agosto, seguindo depois os hospitais de Ponta Delgada e Horta, dando assim por concluído o complexo processo de transição de pessoal da carreira assistente operacional para a nova carreira de técnico auxiliar de saúde.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolheiro, valorizou a realização da iniciativa Astronauta por um Dia e disse que os jovens participantes são, a partir de agora, verdadeiros embaixadores dos Açores. Iniciativa organizada pela Agência Espacial Portuguesa, com apoio financeiro e logístico do Executivo Açoriano, decorreu durante 3 dias em Santa Maria, com a participação de 30 de jovens estudantes portugueses que viveram a experiência única de flutuar como
astronautas. Na atividade, que incluiu um voo parabólico, os Açores estiveram representados por uma jovem da Ilha do Pico. O Lieiro afirmou que o domínio espacial é uma prioridade política da atual governação, referindo que Portugal não é apenas o continente, tendo nos Açores uma projeção ocidental com muito valor no domínio espacial e marítimo, representando muitas oportunidades para o país e a Europa. Por sua vez, o secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estevão, adiantou que o Executivo não podia deixar de apostar neste tipo de iniciativas.
Nós participámos significativamente a realização desta atividade, como se vê, uma atividade cara, muito dispendiosa, difícil do ponto de vista logístico, mas que representa uma aposta forte do Governo dos Açores no sentido de sedimentar aquilo que é a nossa estratégia para o espaço.
Já o presidente da Agência Espacial Portuguesa, Ricardo Conde, sublinhou que este tipo de programas continua a ter muita atratividade.
Isto é um programa com uma atratividade muito grande, em que os alunos, de alguma forma, fomentando aquilo que é a evocação das suas atividades e também daquilo que será as suas escolhas profissionais, formarmos os profissionais da amanhã. Portanto, nós temos aqui hoje mais 30 possíveis profissionais que atuarão no setor e nas tecnologias, e é algo que é transformacional em Portugal.
Ao longo dos 3 dias do evento, que decorreu pela primeira vez nos Açores, depois de 3 anos em Beja, os jovens estiveram envolvidos em atividades de dinâmica de grupo e em formações ligadas ao espaço e à comunicação.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Passamos ao desporto. No Campeonato Nacional de Rallys, 7ª prova da competição nacional, foi para a estrada neste fim de semana, o Rally da Água e Transibérico. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Um rally que disputou-se em Portugal e em Espanha, mais concretamente em Chaves, na zona portuguesa. Ora, a marcar presença no Campeonato Nacional de Rallys estão 3 pilotos açorianos. Falamos de Pedro Câmara, que compete na FPAC Junior Team, ele que alcançou neste rally a vitória nesta categoria. Henrique Muniz foi 4º classificado nas 2 rodas motrizes, apenas a 40 segundos do pódio. Quem conseguiu o pódio e à geral foi Ruben Rodrigues, que com Rui Raimundo a seu lado alcançou a 3ª posição da geral. Este foi o primeiro pódio para o piloto açoriano.
É a primeira vez aqui nesse rally, um pódio pela primeira vez num campeonato nacional, onde nós viemos à descoberta de um campeonato completamente novo para nós. A equipa está de parabéns à Tossiana Racing, que fez um trabalho incrível em conjunto com a RC Sport, que na parte técnica do carro sempre nos ajudou e facilitou as nossas opções. Penso que somos todos de parabéns.
Ruben Rodrigues, ele que alcançou então pela primeira vez um pódio numa competição do Campeonato Nacional de Rallys.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.